Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações tricolores, minha gente. Esse é o Rock Flu número 85, indo pro ar, aqui pelas zonas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui no comando dessa edição, junto do Gustavo Valadares, como sempre, né? Aliás, essa aqui é uma edição especialíssima, né, Gustavo? Totalmente dedicada ao famoso Quarteto de Liverpool. Banda que, no final das contas, foi quem lançou as bases em termos musicais e também de mercado fonográfico, né, podemos dizer. Lá atrás, bem no início da década de 60, pegando o embalo, né, claro, em cima do que já existia, porém muito timidamente ainda, né, com Elvis e coisa e tal, pro que hoje existe em termos de universo pop, né, de modo geral. Afinal, foi com eles que tudo isso começou. É claro que eu tô falando aí dos Beatles, né, de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, do Ringo Starr. Já tinha um tempão que a gente estava devendo, né, realmente um especial aqui sobre os Beatles, e finalmente chegou a hora deles, né. Muita gente estava pedindo, sugerindo, chegou a hora.
Pois é, Serginho, especial é sobre os Beatles hoje aqui no Rock Flu. Antes de mais nada, claro que é bom já frisar que não temos de maneira nenhuma aí a pretensão de contar toda a história da banda, enfim, em pouco mais de 2 horas de programa, aí, o que seria impossível, né? Teríamos que ficar mais de uma semana no mínimo aí aqui falando sem parar, já que a história dos Beatles é riquíssima e se confunde até com o início da própria história do rock and roll, né? Mas vamos lá, escolhemos um set contendo faixas que foram organizadas de modo cronológico, né? Enfim, enquanto o som vai rolando por aqui, vamos batendo então um papo sobre os Beatles, tendo, aliás, uma ajuda que é de peso. Temos hoje por aqui um convidado também muito especial, que sabe tudo aí sobre a banda. Ele é um dos maiores colecionadores dos Beatles no Brasil, não só da parte musical em si, né? LPs, compactos simples, compactos duplos, né? Lá da época, bootlegs, muita coisa importada e raríssima de várias partes do mundo aí, como também de acessórios, os mais variados, a chamada memorabilia dos Beatles, né? É uma coleção realmente impressionante. Eu estou falando do ilustre senhor Antônio Roberto Marques de Oliveira, de Nova Friburgo, só que falando assim, ninguém reconhece, ninguém sabe quem é, né? Já que ele é muito mais conhecido, não só aqui na região, mas dentro do próprio universo Beatle, digamos assim, pelo seu apelido, né? Que é Beto Preguinho. Ele que tem como atividade principal a fotografia, é fotógrafo dos bons aí há mais de 40 anos, enfim, que é praticamente o mesmo tempo que ele tem como colecionador bitomaníaco, né? Preguinho, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara, muito legal aí você ter aceitado o nosso convite, cara.
Para mim é um prazer, uma satisfação em poder dar essa reportagem sobre os Beatles, uma coisa que marcou nos anos 60, ficou, né? Para mim é uma satisfação em poder ajudar aqui você em alguma coisa, esclarecer algumas coisas boas que aconteceram no século XX, né? E continua muita coisa aí acontecendo, né? É isso aí.
Beleza. Bom, vamos abrir os trabalhos falando sobre futebol, né? Como de praxe por aqui. A gente sabe que você, além de bitomaníaco, cara, também é tricolor roxo, né, pra mim? Como é que você tá vendo aí, cara, esse final de campeonato brasileiro? Aliás, tá sensacional, né? Todo mundo embolado aí, o Fusão agora chegou de vez. Estamos apenas 2 pontos aí do líder, faltando 5 rodadas pro final. E estamos vindo aí de uma vitória sensacional, né? Épica, né? Pra cima do Internacional, lá em Porto Alegre. Uma atuação coletiva muito boa, né? Muito segura. Tendo ainda 2 destaques individuais, pelo menos, né? Que acabaram sendo decisivos aí, que foram o Deco e o Rafael Sobis, né? Mas e aí, deixar o Fusão chegar agora é o tal negócio? Segura que eu quero ver?
Segura, né?
Ah, o Fluminense, ele demora a decidir, mas também quando começa a decidir, vai, é uma surpresa, né? Quando pensa que não vai acontecer, acontece. E eu sempre fui Fluminense, sempre gostei do Fluminense, meus familiares, a maioria é Fluminense, os amigos também, né? Mas eu creio que dá para chegar tranquilo, campeonato, isso aí sem dúvida.
É, pô, sem dúvida, dá para chegar sim, aliás, já chegamos, né? Vai com certeza embolar tudo aí de vez, e a tendência é o campeonato se decidir nas 2 últimas rodadas, que serão aí com certeza eletrizantes, né? Mas, cara, além do lance da fotografia, sei que você já foi sócio também do seu irmão Ronaldo, né? Na loja de discos que ele incrivelmente mantém até hoje, a antiga Canal 102, hoje rebatizada aí para CD 102 Locadora, que hoje em dia, além de venda de CDs, sobrevive também com locação, né? Loja que é lendária na região, com mais de 30 anos funcionando direto, enfim, uma autêntica referência pra galera aí do rock and roll. Eu, por exemplo, cresci comprando os meus vinis na famosa loja do Preguinho, né, como era mais conhecida. Todo mundo que é das antigas aí tem muita saudade desse tempo do vinil, né, das raízes, enfim. Você acabou migrando pra fotografia, né, deixando a loja pro Ronaldo, e o mais incrível é que ele mantém a loja nativa até os dias de hoje, resistindo aí da maneira que é possível, né, sobrevivendo a essa era do MP3 e do download que a gente vive. Tá ficando mais, cada dia mais raro, né, a gente encontrar a loja desse tipo funcionando, né. Recentemente, aliás, fizemos um programa especial aqui no Rock Flu, dedicado ao aniversário da Satisfaction, né, uma outra loja de disco que é lendária, só que essa funciona no município do Rio de Janeiro, né. Então, enfim, a gente queria te dar os parabéns aí, Beto, pela tua família tá conseguindo manter essa loja nativa, cara, considerando aí os dias de hoje. É incrível, né?
É, a gente está já há muitos anos já trazendo essa a parte de música, eu já com meu irmão já há muitos anos, praticamente quase 40 anos, fui sócio dele um longo tempo, depois passei para ele, ele continua, sempre ele gostou muito de música, como fotografia, só que ele seguiu a parte de música e eu segui a parte de fotografia, que vem dos meus pais, dos meus tios, né? Então foi uma coisa que ficou, então ficou da época que era a parte de vinil mesmo, né? Você chegava, aquele bolachão, comprar, curtir a capa, né, aquela coisa toda, né? Então, foi uma coisa que ficou, né? Até hoje você vê que os colecionadores se mantêm aquela coisa do, aquela de raiz mesmo, né, do vinil. Embora tenha modernizado muitas coisas, as coisas vão modernizando, sempre tem aqueles que procuram manter, né, essa parte do vinil, né? E a parte da fotografia, então aí eu continuei. Meu pai, então, depois meu pai se aposentou, depois veio, uns anos depois veio a falecer, fazendo 13 anos que faleceu, continuo trabalhando mais a parte de estúdio mesmo, né, restauração, foto, mais foto de estúdio, né. Mas, de qualquer forma, a gente procura sempre ter aquelas raízes, sempre conservar, porque são coisas que ficam e a gente procura manter, sempre melhorar, sempre, cada dia que passa, sempre melhorando. E a gente está sempre aprendendo, né? Nunca sabe, vai morrer e não vai completar o ciclo, né?
É verdade, cara. Você falou no teu irmão aí, né? O Ronaldo, né, cara? O Ronaldo Preguinho, você é o Beto Preguinho, tudo isso, claro, numa herança aí do teu pai, né? Que já tinha esse apelido, né? Desde muito novo. Preguinho, que aliás foi um dos maiores ídolos da história do Fluminense, né? Principalmente lá no início da história do clube, né? Grande João Coelho Neto, simplesmente autor do primeiro gol marcado pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele que era um dos destaques do time, né, que representou o Brasil na primeira Copa disputada em 1930 lá no Uruguai, ou seja, uma figura que tem importância capital não somente para o Fluminense, mas para o próprio futebol brasileiro. Além de jogador de futebol, o Preguinho era campeão em várias outras modalidades esportivas, né, como remo, vôlei, basquete, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, hóquei, tênis de mesa e natação. É brincadeira, né, cara? O cara não era um super atleta, a gente fica cansado só de falar nisso tudo aí. Um mito realmente o nosso Preguinho, que dedicou sua vida aos esportes e ao Fluminense, e que tem sempre que ser reverenciado pela torcida tricolor. E o mais interessante, cara, nessa história aí, é que esse apelido de Preguinho é da tua família, Beto, tem uma ligação direta com um tio de vocês que também era tricolor e jogava futebol, né? Tem realmente essa ligação, né, cara?
É, tem uma ligação que sempre, negócio de futebol, tinha um tio nosso que morava em São Paulo, tal, um dos irmãos dele, já, inclusive já faleceu tem algum tempo. Ele curtia muito negócio de futebol e tal, e jogava no time do Clube Filó, e tinha o apelido Preguinho. Então ele saiu, e meu pai entrou no lugar dele e continuou chamando meu pai de Preguinho, o irmão Preguinho e tal, aquela coisa. E meu pai já era Fluminense, como a maioria da família, né? E então já uma coisa ligando a outra, né? O Fluminense lá do Rio, de Laranjeiro, né? Com o apelido do meu pai aqui por causa do meu tio, então juntou as duas coisas e foi ficando aí que o nome pegou mesmo, daí por isso que o nome da firma é Preguinho Fotografias, em homenagem à parte do meu tio e a outra, porque é negócio do futebol, da parte do Fluminense, né? Aí a coisa pegou mesmo, né?
Pegou mesmo, pô. Maneiríssimo. Bom, mas já é hora de começarmos a detonar um som por aqui, daqui a pouco a gente segue o papo com o Beto Preguinho, nosso convidado aqui de hoje, bitomaníaco aí, tricolor, além de roqueiro de carteirinha, ainda tem esse apelido maravilhoso aí de Preguinho, né, que faz referência a esse grande ídolo da torcida do Fluminense, né. Bom, então vamos lá, é o especial Beatles, começando agora pra valer aqui no Rock Flu. Detona aí, só na caixa. Música.
I think you'll understand when I Let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. Such a feeling that my love.
Bom, minha gente, primeiro bloco aqui de hoje, chegando com material pescado bem no início lá da chamada Beatomania, chegamos remexendo bem lá no fundo do baú. Abrimos com Love Me Do, que simplesmente foi o primeiro single a ser produzido pela banda lá atrás, em 1962, e que faria parte aí do primeiro LP da banda, enfim, chamado Please Please Me. Na sequência rolará I Saw Her Standing There, que é dessa mesma época, e I Wanna Hold Your Hand, outro single também bem do início da carreira dos Beatles, que só sairia em LP, no entanto, alguns anos mais tarde, para ser mais exato, em dezembro de 1966, num álbum chamado Oldies But Goldies. O bloco fechou com mais um clássico dessa época inicial da banda, e até é difícil falar em clássicos, né, quando se trata dos Beatles, né, praticamente toda a discografia da banda é considerada um clássico, Enfim, mas fechamos aí com She Loves You. Quem é que não conhece essa música, né? Talvez só em Marte alguém não conheça.
É verdade, Servinho. Se bem que eu acho que em Marte, cara, lá eles conhecem também. Deve ter fã-clube dos Beatles em Marte, aí se duvidar, né? Bom, mas vamos começar falando aqui sobre a origem do próprio nome da banda, né? The Beatles. Tem a história de que o John Lennon afirmava ter sido ele o autor da ideia de batizar a banda como Beatles por causa daquela conhecida história, né? Dele ter sonhado com o lance lá da folha de papel, na qual estava escrita a palavra besouros, né, em inglês, em Beatles, né, por uma criança e coisa e tal, mas o Paul McCartney, por outro lado, é quem sempre garantiu ter sido ele o responsável, se não pela ideia original, pelo menos pela grafia diferenciada, né, que acabou ficando imortalizada, trocando aí o segundo E de Beatles, né, pela letra A. Mas e aí, preguinho, qual dos dois tem razão nisso daí, cara? Quem é que é o pai dessa criança? E aí?
Aí a história é a seguinte, todos dois têm, tanto o Paul McCartney tem uma responsabilidade nessa parte, como o John. O John teve um sonho, e no sonho tinha um papel e com o nome, tinha uma criança desenhando um nome Beatles. Esse foi o sonho que o John Lennon teve. E o Paul também, por sua vez também, sempre num desenho, num papel também, vinha fazendo. Então foi a ideia veio dos dois aí, no caso. Um sonhou com esse nome, o outro já vinha pegando, então juntou a ideia de um para os dois. Sempre teve esse casamento, né, na parte da música, dos arranjos, Lennon McCartney. Então sempre teve essa parceria, né? Então ficou a parceria.
Ficou a parceria, né? Se bem que além da parceria, que claro, né, inegavelmente funcionou super bem, além dela, enfim, a verdade é que rolava sempre uma certa disputa, né, até uma rivalidade aí entre os dois, a ponto de já terem começado a brigar, né, até sobre quem teria sido o autor da ideia do nome da banda. Mas, cara, falando aí, lá bem no início mesmo, na trajetória dos Beatles, antes deles formarem o quarteto, né, que ficaria famoso, enfim, além do Lennon e do McCartney com o Ringo e o George Harrison, na verdade, outros músicos fizeram parte da banda, né, que teve outras formações. Por exemplo, aí o Stuart Sutcliffe, baixista, que fez parte dos Beatles, e também tem um outro batera, né, até famoso a história dele, né, o Pete Best. Pô, esses caras tiveram um bilhete premiado da Mega Sena acumulada na mão, né? Brincadeira, né? E antes dos Beatles propriamente dito, enfim, batizado dessa maneira, a banda chegou a ter outros nomes, né?
É, antigamente, bem antes, né? Quer dizer, bem no início da caminhada, da estrada, era The Quarrymen, Silver Day, depois Silver Beatles, né? De espacial, e depois The Beatles. Com a entrada do Ringo foi definitivo, foi a formação clássica, né? Foi aí que veio fazer certo, que entrou em cena também o Brian Epstein, que é o considerado quinto Beatles, e o George Martin na parte dos arranjos, e o Brian Epstein na parte dos contratos de shows, eu que dava a ideia da imagem, vendia a imagem do grupo. E passaram várias pessoas, como Peter Best, que era o baterista anterior, que foi pegou muito aquelas viagens em Hamburgo, né? Já no final, quando o Brian Epstein conheceu, ainda estava o Brian. E ele achou, fizeram o teste na Decca Tape, e ela não aceitou, achou fraco o grupo e tal, aquela coisa. Aí foram para Londres, aí ele entrou em contato com o Brian Epstein, aí que o Brian Epstein ouviu uma fita, gostou, mas só não gostou do. Achou que a bateria, o baterista não estava legal ainda, então aí houve uma troca, né? Paul McCartney, aí que ficou com medo de resolver essa parte, para poder. Aí que lembraram do Ringo, que veio tocando em Hamburgo, gostou, aí foi. Convidaram ele, fizeram o convite, aí ele veio, que entrou em um dividido. Então foi fácil, porque ele, o estilo do Ringo, tinha tudo a ver, na hora certa, no local certo, os quatro, tudo acontecendo na hora certa. Com a entrada dele, então aí que a coisa começou a tomar um rumo diferente. Mas voltando à parte anterior, na parte do início da banda, no caso seria de 56, aí nós estamos, aí pegaria 56, 55, 56... É, de 55, no caso, a 59, mais ou menos, que não podia nem imaginar. E eles se espelhavam muito em Elvis Presley, o Paul e o Will John. Eu queria ser o que Elvis foi, declaração do Paul McCartney quando o Elvis Presley morreu. Mesma coisa seria do John Lennon. Então o John, tanto o John quanto os quatro, mas principalmente o John Lennon e o Paul McCartney, eles se espelhavam muito nele, naqueles rock mesmo, naquelas. O início foi muito, muito, muito em cima disso.
Verdade, Elvis é que começou aí de certa maneira toda essa brincadeira, né, influenciando praticamente todo mundo que veio logo depois. Mas a faixa que fechou esse primeiro bloco, como a gente já já falou, Beto, foi a She Loves You, né? Que por causa do refrão, né? She Loves You, yeah, 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 acabou sendo os Beatles terem sido batizados por aqui, logo no início aí da Beatlemania no Brasil, como os reis do yeah, 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 né? Você que viveu aquela época, enfim, que sofreu aquele impacto, né, digamos assim, direto, como é que aconteceu, como é que foi a Beatlemania aqui no Brasil? Saía matéria em jornal, tinha alguma revista, enfim, como é que rolou no início a Beatlemania aqui entre nós, cara? Como é que foi?
Ah, no Brasil, aqui, onde que dava muito apoio nessa parte da música dos Beatles aqui na entrada no Brasil, seria a parte, né, o Cruzeiro, revista Cruzeiro, revista Manchete, a revista Intervalo, era uma revista pequena que tinha, que era do grupo Manchete, que eles faziam a programação da televisão Record, da TV Rio e TV Tupi. Então ali na própria, no final da revista, tinha algumas coisas falando sobre música. Tinha umas que tinha. Depois veio também depois veio a Contigo também, que falava em música em geral, da Jovem Guarda, e falava alguma coisa lá de fora. Aí pegava alguma coisa de Beatles, de Stones, né? Mas na época da era da Beatlemania, começa de 1963, vai até 1966, quase no final mesmo. Então, você encontrava alguma coisa para vender dos Beatles, pouca coisa, mas ainda encontrava alguma coisa, né? Era naquela onda do IEEE, né, da Jovem Guarda, que tinha os programas da Record, que tinha do Roberto Carlos, que apresentava e tal. E era o pessoal do Mutantes, que acompanhava o pessoal, tinha o pessoal dos Incríveis também. Foi os anos 60, né? Que marcou, né?
Marcou. Aliás, você chegou naquela época, cara, a formar a banda de rock and roll, né? Junto com teu irmão aí, o Ronaldo. Primeiro ela se chamava Bootless, depois mudou pra Subconsciente. Conta essa história aí pra gente, cara. Como é que isso começou? A banda foi formada quando, exatamente?
Janeiro de 68 a 1973. Uns cinco anos, mais ou menos, ali, o grupo. E a gente tocava cover dos Stones, dos Beatles, do Grand Funk, do Deep Purple, do Black Sabbath, Led Zeppelin, né? Cover, né? E foi ótimo, porque a gente abria show para alguns grupos que vinham a Friburgo do Rio, como a Analfabetos, Babos, depois passou a chamar a Bolha, né? Sabitos e outros grupos, que era o Rodolfo Mendes, que tinha uma produtora de promoções, de eventos do Rio, e trazia para Friburgo. Então tinha vários festivais. Então tinha um festival que era o Rock Subindo a Serra. Aí era o Clube de Xadrez, tradicional, que aí, infelizmente, hoje já não está atuando mais, hoje, né? Não tem mais aquela. Houve uma mudança, né? Já não tem mais aqueles bailes que tinha, que marcou, né? E tinha o clube, o saudoso Clube dos 50 também, a Sociedade, o Reino das Artes, né? Tudo era clube. Então, o Friburgo, nos anos 60 e os anos 70, marcou. A parte da música ficou. Hoje, o único grupo que eu posso dizer a você que é mais ou menos dos anos 70 ainda, que é de 1973, que começou em 73, do Paolo, nosso amigo Paolo, que é baixista, músico, mexe em mesa, é fera, é raiz. Então, dessa turma, só tem ele e o Wagner, o Pinguim, que mantém ainda desse pessoal nosso que ficou. É uma honra eu falar no Wagner, é uma honra eu falar no Pinguim, porque são amigos nossos antigos, é roqueiro, sangue na veia, sempre tocou. E toca, estudou, todos dois são dois caras excelentes. Inclusive, merecia depois também você fazer uma reportagem com eles também, porque realmente ele é do livro da cultura, da música, do rock friburguense, faz parte, né? Como se você, como eu estou dizendo a você e o Serginho aqui.
Pô, Preguinho, com certeza. Aliás, a banda do Paolo e do Pinguim, né, a qual você está se referindo aí, é o Pântano, né? Nós já tocamos Pântano aqui no Rock Flu. Inclusive fizemos uma entrevista com o Gambá, né, o vocalista deles, uma entrevista histórica aqui com o Gambá. Isso tem uns 2 anos, se não me engano. Já rolou Pântano por aqui, pô.
Ah, ótimo. Excelente. Eu assisti um show, fui assistir um show deles, foi em 2008, aqui no Xadrezinho. Excelente. Todos eles ótimos músicos. Muito bom, tocaram música do Savage, vários rock, né? Então, dos anos 70, não estou desfazendo dessa turma, tem muita gente boa aí na estrada, né? E vai aparecendo cada vez mais. Eles são os únicos da nossa época mesmo, né? Que eu posso dizer, raiz da nossa época, né? Mas, então, o grupo marcou uma fase muito boa. Depois nós acabamos com o grupo, montamos uma equipe de música de fita, estilo Big Boy. E foi também uma fase boa, e durou mais... durou 5, o outro durou mais uns 5 anos também, uma fase boa. Tipo, estilo um pouco de discoteca, mas também a gente botava som também. Depois escrevemos um jornal. Então tem várias coisas que foram acontecendo ligado à música, né?
Legal. Mas, Preguinho, cara, até agora a gente não entrou propriamente nos assuntos principais aqui de hoje, né, nesse nosso especial sobre os Beatles, que são os milhares de itens aí dessa sua sensacional coleção particular de artigos sobre a banda. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso, cara. É uma coleção realmente incrível, com itens de série, lançamentos raríssimos, material de praticamente toda a parte do mundo sobre os Beatles. Por exemplo, tem uma curiosidade, eu sei que de repente eu nem devia te perguntar isso, enfim, porque eu sei que você tem um carinho enorme em relação a todo o acervo, mas qual é o item mais raro da tua coleção, na tua opinião?
Assim, é de muito coisa difícil, assim. Né? É assim, coisa um pouco. Não é muita coisa que eu tenho, não, mas é assim, um pouco que tem, a gente fica difícil, porque tem umas coisas assim que marca, né? Que a gente gosta, né? Assim, que seria, no caso, uma foto foi tirada quando eles foram condecorados pela rainha na Inglaterra, né? Uma sala, né? Eles tomando chá e tal. Então isso marcou também um pouco, né? Então isso faz parte também, uma coisa assim, importante dentro da coleção, né? Mas tem outras coisinhas assim que agora sim, uma fita, por exemplo, como foi feito, diz o Sargento Pepe, o George Martin narrando, falando, né? Foi a entrevista que ele deu, um repórter inglês e outro americano. Depois saiu uma fita e eu consegui adquirir um livro, tem até o livro também que fala sobre o disco mais caro. Tá? São tudo coisas. Tem até outras coisas assim, mas no momento assim eu não tô.
Algum, Beto, algum vinil aí que seja raro, cara, na tua coleção, tem algum?
É, tem assim, mais de um até. Tem um que é de 1957, 58, o Paul no teclado e Stewart no baixo, que o Stewart veio falecer em 62, início de 62, derrame cerebral, e o Stewart era o baixista. O Paul McCartney era guitarrista.
É, depois é que ele assumiu o baixo, né?
Isso, com a morte do Stewart, ele resolveu então assumir o contrabaixo. Chamou o John Lennon e o George e passou a assumir. Mas voltando ao negócio do disco, tem esse disco de 56, tem um On Stage in Japan, ao vivo no Japão, 1966, agosto de 66, foi a penúltima, uma das penúltimas apresentações. Depois vem do Central Park, 29 de agosto de 1966, foi a última apresentação dos Beatles nos Estados Unidos. Foi a segunda visita dos Beatles, teve a primeira, essa foi a segunda. Ali encerravam os shows, ali que termina a era da Beatlemania, praticamente, encerra, né?
É, realmente, muita gente fala em Beatlemania, né, nesse termo, se referindo ao período principalmente entre 64 e 66, né, que foi o início daquela loucura toda, mas a verdade é que a gente pode realmente considerar todos os anos 60, de modo geral, né, como a década da Beatlemania, né, e que só teve mesmo fim com o próprio fim da banda, né. E é muito legal você ter esses registros ao vivo, né, não é muito fácil conseguir material ao vivo dos Beatles, mesmo oficialmente, né, na discografia oficial isso acontece, né. E você comentou aí, cara, que não tem tanta coisa assim na sua coleção, né? Mas cá pra nós é muita modéstia, meu amigo. Principalmente pra quem já teve acesso ao teu acervo como nós, cara. É uma coisa impressionante. Agora há pouco, por exemplo, quando rolou o primeiro bloco de música, você tava mostrando pra gente aqui, pra mim e pro Gustavo, um cartão de telefone que um amigo seu trouxe de presente pra você da Venezuela e que tem a foto do Paul McCartney, enfim. Esse tipo de item que os teus amigos te presenteiam, né, com material do mundo inteiro, acaba sendo um capítulo super importante aí da sua coleção, né, cara?
É, as pessoas são muito. Eu te falei pra você, eu agradeço muito a Deus por vários amigos na parte de música, em todo lugar e tal coisa. E a coleção, eu vim fazer a coleção, foi engraçado. Eu não, nem podia imaginar, o meu irmão estava numa barbearia, no Paysandu, onde hoje é o Super Pão, por ali assim, mais ou menos. E aí ele então estava sentado ali com a revista Fatos e Fotos, Cruzeiro, olhando, assim, aí viu Beatles e tal, os caras. Aí meu irmão achou aquilo interessante, chegou em casa e falou, viu uma revista engraçada, os caras, cabelo grande e tal, o Ronaldo, né, o meu irmão, que através dele que eu passei assim a gostar dos Beatles, colecionar, que eu até aí não conhecia. Aí chegou em casa falando aquilo e tal, e depois ele passou. Depois ele foi passar uns dias em Petrópolis, assistiu o filme Help. E aí ele passou para mim, eu achei aquilo interessante. Ele falou, Beatles e tal. Aí eu peguei, ouvi o disco, eu não tinha visto o filme. Depois, quando o filme veio para Friburgo, eu fui no Cine Marabá, no Eldorado, fui no Marabá, ele também viu de novo e então, tal. A partir dali aí comecei a gostar, colecionar, mas não tinha aquela pretensão, sabe? E quero deixar bem claro o seguinte, o pouco que eu tenho, já estou satisfeito, assim, o pouco que eu tenho, porque é aquilo que a gente guarda, não é pela quantidade, não é coisa, mas eu acho que o pouco que eu tenho já estou satisfeito. Pelos amigos que eu tenho, como vocês, várias pessoas, estou satisfeito porque esse grupo de amigos que eu tenho, que também me ajudou, contribuiu muito. Não vou dizer você, né? Claro que eu venho desde os anos 60 e tal, aquela coisa, né? A gente era mais novo e tal. Mas isso, nos anos pra cá, contribuiu muito no sentido assim, igual você, toma aqui uma coisa dos Beatles, né? Outra né? Coisa e tal, né? Então eu tenho aquele carinho, eu ganho uma coisa, manda a pessoa dar uma dedicatória e tal. Se algum dia eu for fazer outra coleção, tenho vontade de fazer um espaço, botando algumas coisas, homenageando não só a cultura dos Beatles, a cultura da música, né? E os amigos.
Maneiro, maneiro. Pô, a gente fica feliz, né? Aproveitar para registrar aqui alguns itens aí da coleção Rock Flu, que tem a ver com os Beatles, né? Já camisetas aí, porta-copos, enfim. Hoje já fazem parte da sua coleção também. É muito legal esse lance de você fazer questão de registrar os itens, né? Todos os presentes que você recebe aí dos amigos, você faz questão das dedicatórias, enfim. Isso vai meio que atestando a tua coleção, que fica até organizada, né? Cronologicamente, inclusive, muito legal, né? E as bandas, de modo geral, sempre faturaram muito, né, Preguinho? Pegando esse gancho aí, com esse lance aí de memorabilia, né? Por causa dos fãs, né?
É. O que mantém o artista é essa chama acesa, que se chama os fãs. É o que compra disco, é o que compra acessório, é o que compra filme, vídeo. Então é esse que sustenta a coisa. Hoje, depois de muitos anos, o grupo acabou e tal, hoje já não é mais assim. Hoje, o que sustenta o artista não é mais a parte dessa, uma parte que eu te falei, mas não é tanto, né? Não é mais parte de gravação, é a parte de show. Hoje me segura um grupo atualmente, é o show que dá dinheiro. E a parte de gravadora já não dá tanto mais dinheiro. Porque com a entrada da internet, esse leque abriu tanto, esbarrou nessa parte, aí houve uma diminuição. Porque o acesso você tem em casa, direto, né? Então deu uma diminuição, tanto é na parte das lojas de venda de discos, diminuiu bem. Então hoje, o forte hoje, da maioria dos artistas, seria mais os shows, né? as apresentações. No passado era o contrário, era mais as partes de gravações. Hoje vende, mas já não é tanto qual. Hoje o show pega mais uma sustentação maior, que vai mudando as coisas. Né?
É, tem razão. Hoje em dia, né? Mais do que nunca, né? Banda que não fizer show, que não botar o pé na estrada, tá morta, né? Mas a gente sabe também, Preguinho, que em razão da tragédia que se abateu no início do ano aqui em Friburgo, aliás, isso foi em toda a região serrana, né? Você acabou perdendo um pouquinho da sua coleção durante a enchente, né? Uma pena, né, cara?
É, perdi um pouquinho, não, perdi uma boa parte, a parte de vinil, principalmente uma boa parte, porque, infelizmente, mas com tudo isso, tem que agradecer a Deus de estar vivo, primeiramente, né? Porque isso aí é primeira coisa, né? Por causa da família e dos amigos também ali perto, graças a Deus. Na minha rua ali, graças a Deus, não aconteceu assim. Só teve, infelizmente, só teve uma criança ali por cima do meu azote que veio, uma criança, um neném que veio a falecer, infelizmente. Mas do resto, graças a Deus, né? Então tem que agradecer que está vivo, porque com todos esses acontecimentos eu tinha alguma coisa guardada, assim, de vinil, algumas coisas que eu ganhei, deu tempo de tirar alguma coisa, mas muito pouco. Mas isso não, né, não impede, né? O que manda é o coração que você tem com as pessoas. É a simplicidade que você tem, é abrindo esse coração para que Deus dá umas coisas boas, que é os amigos. A minha alegria da minha vida é isso que eu estou te falando, é minha família e vocês aí, meus amigos. Isso aí já não tem nada, não tem coleção, isso aí já é tranquilo.
Não, claro, claro. A saúde, a família e os amigos, né? Isso antes de mais nada, né?
É verdade, mas eu conheço ali onde reside o Preguinho, realmente uma área baixa, né, que foi completamente inundada, uma pena realmente que aconteceu em janeiro passado aí na região serrana, né, mas bola pra frente aí. Cara, mas fechando esse tema aí referente à sua coleção, você fez uma exposição, né, maravilhosa aqui no Country Club da cidade em meados da década de 90, exposição que teve uma receptividade muito grande aí por parte da mídia, com boa parte da sua coleção tendo sido exposta, enfim, que chamou a atenção, inclusive, de muita gente, né, em razão da quantidade de itens exclusivos É, inclusive, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso, enfim. Aliás, você chegou a receber vários convites, né, do Rio de Janeiro, de outras capitais, inclusive, para levar a exposição para outros lugares, né?
Recebi um para fazer no Rio, seria no Palácio do Catete, né? Os amigos até chegaram a entrar em contato e tal, foram na exposição, um deles foi, o outro não, e chegaram até a conversar sobre esse... A possibilidade de fazer e tal, aquela coisa toda, mas aí eu não levei à frente, não. Já existe dois projetos, um já está pronto, o outro já estou terminando. Devo terminar agora no final do ano, em dezembro, janeiro, devo terminar outro projeto. Dois projetos prontos. Todos os dois projetos é ligado à coleção e é exposição também. É, já está tudo praticamente, né, assim, uma parte pronta, né? Aí eu não sei se, ou outro ano, eu não sei. Isso aí é aquilo que eu te falei, a hora que Deus achar que é o momento, então a gente, foi o que eu fiz, quando eu fiz em 95, eu resolvi preparar, fiquei um ano antes, o ano de 94, só preparando a exposição. O que que é? Fiz uma plataforma, preparando tudo, a parte da exposição, né, depois vem a parte da arrumação, como é que seria a arrumação, depois vem da parte com as músicas que seria tocada no dia do evento, da exposição, as pessoas que eu iria contratar. Contratei 10 pessoas, 12 pessoas que trabalhou comigo, o meu irmão, um eletricista, um para tirar da família para tirar foto, meu pai fotografou, o outro foi a parte de carpintaria para poder fazer, né? Então cada um eu tive, então praticamente eu não teve patrocinador, eu resolvi bancar tudo, né? Por um lado foi bom, mas por outro lado ficou um pouco meio. E foi feita também uma maquete, fui o primeiro no Brasil, em 95, a fazer uma exposição com maquetes, com as casas dos Beatles, peguei de livros, bem fiel, bem próximo, no dia botei o livro lá com as fotos, a pessoa olhava o livro, olhava as fotos, olhava a maquete para ver se era aquilo ali, tudo direitinho, foi ótimo, foi muito bonito mesmo a exposição, e expus algumas coisas do acervo, uma parte, uma outra parte pequena, guardei para na próxima poder, né, porque eu estou te falando, tem vários acessórios, é boné, é chaveiro, é almofada, é relógio, óculos do John Lennon com duas versões, a versão em dourado, imitando a outra prateada, né? E os discos piratas, os discos vinil, CD-ROM, os compactos simples, compactos duplos, fita cassete, slide, filmes em 35mm, filmes em 16mm, né? Então muita coisinha, fita de rolo, carretéis, né, aqueles fita, né? Então isso, por exemplo, muitas coisinhas que eu estou te falando aqui não entrou. Coleção de lápis, coleção de gravata, isqueiro, da era da Beatmania, o isqueiro, que o cara ia assistir os Beatles com aquele isqueirozinho, da primeira apresentação, que foi em Washington, né? Foi em Washington, foi apresentado 11 de fevereiro de 1964, né? A apresentação, a entrada dele nos Estados Unidos.
Eu e o pessoal lá com os isqueiros, né, cara?
Coisa. Então, mas essas coisas é porque já vendia lá fora, isso existe. Como é que eu estou te falando, o caso da exposição. Eu queria fazer uma exposição um pouco diferente, não seria só os discos, né?
cara, com certeza. Abrindo o leque fica muito mais interessante, né? Não tem o que discutir. E essa ideia das maquetes é realmente sensacional, cara. Tomara que esses projetos teus aí, que você comentou para o ano que vem, saiam realmente do papel e quem sabe dessa vez não role a exposição dos Beatles aqui no Rio, né? Seria muito bacana. Bom, mas vamos lá jogar mais Beatles aqui pro ar? Preguinho, mantendo aqui a velha tradição do Rock Flu, nosso convidado sempre apresenta um dos blocos do programa, né? Então vamos lá puxar esse bloco aí contigo e na volta a gente comenta um pouquinho sobre cada faixa, né? Alguns detalhes aí que sejam interessantes e tal. Tem até uma cover aí na sequência de uma banda que é bem bacana e que, aliás, também tem suas origens aí na região serrana, né? A South Cry. Mas na volta do bate-papo, enfim, a gente atualiza então todas as informações. Tá falado? Manda ver aí.
Agora nós vamos ouvir All My Love, a Hard Day's Night, Yesterday e um coro do Help, né? Vamos lá. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. Send all my loving to you.
I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Somebody, not just anybody, help. You know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Opened up the door. Help me if you can. I've been down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you
Bom, minha gente, segundo bloco desse especial Beatles aqui no Rock Flu, que acaba de ser detonado aí, que trouxe então o seguinte: abrimos com All My Loving, né? Faixa pescada do segundo LP da banda, né? Chamado With the Beatles, lançado lá no finalzinho de 1963 e que explodiu, né? Aliás, junto com o Sgt. Pepper's, esse é um dos dois álbuns mais vendidos de toda a carreira dos Beatles. Seguimos com A Hard Day's Night, que é do ano seguinte, 64, que é também o título do primeiro filme, né, o primeiro longa-metragem produzido aí pelos Beatles, a invadir os cinemas do mundo inteiro. Por sinal, aqui no Brasil, como curiosidade, é legal a gente citar, a primeira aparição dos Beatles, na verdade, não foi na TV, mas através dos cinemas, né, através aí do filme A Hard Day's Night. Aliás, Preguinho, deixa eu aproveitar o gancho aqui e te perguntar de uma vez: os Beatles tiveram uma filmografia que foi até extensa, né, em razão até do período relativamente curto que a banda permaneceu junta. Foram 5 filmes no total, além do já citado aí, A Hard Day's Night. Eles fizeram Help em 65, o Magical Mystery Tour, isso pra TV, né, em 67, e Yellow Submarine, que é de animação, super psicodélico aí, aliás, maneiríssimo. E ficou faltando mencionar somente o último que eles produziram e que tinha um caráter aí meio de documentário, né, o Let It Be, lançado em 1970. Dessa filmografia dos Beatles, cara, qual é o filme que você curte mais?
Da filmografia que eu mais destaco é o A Hard Day's Night. O A Hard Day's Night é uma abertura para a entrada dos Beatles na parte do cinema, né? E marcou filme preto e branco, assim, um roteiro um pouco assim, não tinha totalmente uma história assim meio montada, mas muito bom e marcou, ficou, né? Porque justamente nessa entrada do primeiro filme deles, a Beatlemania já estava em andamento. Então, aquilo colou junto com a Beatlemania e foi embora. Tanto é que pouco tempo depois vinha já o Help. Embora eu assisti primeiro o filme Help, e foi o primeiro disco que eu comprei, e não a Rádio, né, que tinha saído como primeiro. Os Beatles são 4 filmes, sendo que o quinto filme seria o Magical Mystery Tour. Esse é um filme feito para televisão.
Verdade, né? Esse aí foi feito para TV da época, né, cara? Mas me diz uma coisa aí, em termos de álbum, sei que até covardia perguntar isso para um grande fã da banda como você, enfim. Mas para você, cara, na sua opinião, qual o álbum dos Beatles que você gosta mais?
Para mim é o Sgt. Pepper, que o projeto levou de 4 a 5 meses, 700 horas de estúdio, né? Foi o disco mais caro dos Beatles. Seria um álbum duplo, no final deixado com um disco só mesmo, porque já estava demorando ficar pronto e tinha os contratos com a Parlophone, a RMI, né? Então já estava na hora de ser lançado. Em segundo plano, número 2 ali, é o Abbey Road. Esses dois, né?
esses dois realmente são um caso à parte, né? Mas em termos de discografia dos Beatles, né, a gente sabe que era a maior confusão, né, lá no início, aí bagunçaram os lançamentos todos, começando até pelos próprios Estados Unidos, né? Só para você ter uma ideia, o primeiro álbum dos Beatles, né, o Please Please Me, foi lançado nada mais nada menos que 4 vezes, com as mesmas músicas aí, mas com títulos diferentes, queriam faturar aí em cima da Beatlemania, né? Deviam achar que era uma moda passageira. Enfim, aqui no Brasil também a coisa começou meio confusa, não só aqui, né, mas praticamente em todos os países aí. Isso acontecia muito porque as gravadoras, na época, né, adquiriam apenas parte dos direitos, então no final das contas reinava uma certa confusão, e só melhorou quando resolveram botar ordem aí na casa, organizando a discografia, né, organizando aí os lançamentos. Enfim, o que só aconteceu somente aí a partir de 1975. Não foi isso, cara?
É, a partir de 75 que começou, que aí que deu uma acertou mesmo, né? Por exigência dos próprios Beatles mesmo, né? Que aí o grupo já tinha acabado, foi em 10 de abril de 1970, Paul McCartney foi, né, em rede de televisão, anunciar que estava saindo dos Beatles, a partir dali que parou mesmo a parte musical. Continuou existindo. A dissolução das empresas dos Beatles foi em 76, entendeu? Dezembro de 76, que aí que decidiu mesmo a parte dos negócios mesmo, né, ligado a um outro. Ali que separou mesmo, assim, parte de música mesmo, é. Então, nos anos 60 era um pouco meio conturbado, meio bagunçado, cada um fazia. Mas aí, depois dali pra frente, você tem aí que eles acertaram. Você vê que na discografia dos anos 60, os Beatles eles, você vê que eram 14 álbuns lançados no Brasil. Isso nos anos 60, no final dos anos, no término, quando o grupo acabou, eram 14 álbuns. Depois aumentou porque veio a antologia, coletânea, disco de filme e disco de baladas. Ligado. Isso não é disco pirata, não, são discos, né, ligado e tal. Então aí aumentou um pouquinho a quantidade, né? Já não era 14. Então hoje, se baseia, hoje praticamente são a discografia oficial, são 32 discos hoje. Assim, ó, oficial. Seria de 28 a 32 discos hoje, oficial. Aí acertou. Porque você viu o Rarit disco 1966, e a Rolling Hair gravada em alemão. Saiu na época em inglês e saiu no Rarit disco também, tirado algumas músicas de outros LP em ordem, meio coisa, né? Então você vê uma relação de uma música nos Estados Unidos e no Brasil outra. Então realmente você está certo, acontecia muito isso, né? Depois então que tiveram acertar essa parte, né? Que veio a melhorar até a gente para poder ter uma coisa.
Uma linha, né?
Por exemplo, hoje se você falar assim, eu tenho disco só de trilha dos filmes. Eu tenho outro só instrumental dos filmes, sem eles cantar. Eu tenho outro com instrumental, eles cantando, né, entendeu? E tem os cover dele, eu tenho cover em bossa nova, música clássica, né, com alguns artistas homenageando, né? Eu tenho alguma parte, Billie Holiday, a parte de jazz, cantora de jazz, famosíssima, e gravou Yesterday, tem um capa branca, tem a caricatura dela, assim, o rosto dela, meio uma silhueta. Ali é só Beatles, é homenagem que ela, né?
É, maneiro, maneiro. Eu conheço essa versão aí de Yesterday, que aliás é maneiríssima. E Yesterday, que foi a terceira faixa essa detonada nesse bloco, e foi mais uma música dos Beatles super executada, né? Bateu todos os recordes, explodiu nas rádios, foi, claro, super coverizada também por Deus e todo mundo. E tem alguns elementos aí de música clássica, né, Preguinho? Uma levada meio jazz e tal. Parece que ela foi composta bem antes, né? Tem uma história assim, né? Essa música é do Paul, né?
É, a música em si sozinha do Paul McCartney, assinado Lennon McCartney, mas a música é de propriedade sozinha do Paul.
Interessante, porra.
E Yesterday tem violinos, né, um acorde ali de violino ali. Quem deu a ideia? Foi George Harrison. Até então o Paul ia botar um pianinho ou um tecladozinho de igreja e tal. Aí o George deu uma ideiazinha e tal, que ficaria melhor e tal, assim, uma coisa, né? No início também os Beatles ensaiavam muito, às vezes, na casa ou do George Harrison, e eles iam muito para a casa do Paul, a parte de piano, que o pai do Paul McCartney tinha um grupo de jazz. E a TV foi lançada em 1966, ficou pronta em 58, porque a mãe do Paul McCartney morreu no final de 50, início de 57, câncer de mama, e ele fez a música TV em homenagem à mãe dele. Mas sua música só deveria ser lançada oficialmente em gravador, em termos de venda, em 66, né? Em setembro de 66, aí que foi lançado. Eles lançavam dois discos por ano, contrato dos Beatles. Geralmente era de um disco a dois discos por ano. Era uma máquina para gravar disco.
É, beleza, e bota máquina nisso, né? Bom, mas você comentou agora há pouco, o Beto, sobre diversas covers aí dos outros artistas, né? Homenageando os Beatles, enfim, e a quarta faixa que detonamos aqui no encerramento desse bloco 2 aí que acabou de rolar foi justamente uma cover de Help, né, clássico dos Beatles, numa interpretação, aliás, totalmente diferente, enfim, com um arranjo bem diferente, uma levada maneiríssima aí, assinada por uma banda que é aqui da região, né, a Salt Cry, que tem suas origens aí em Cordeiro, né, uma cidade que fica a cerca de 50 quilômetros daqui de Friburgo. E eu aproveito para te perguntar, os Beatles são a banda mais coverizada do planeta, cara? O que você acha?
Ó, oh, se não é, quase, né? Praticamente, né?
Com certeza aí, cara. Das mais coverizadas de todos os tempos. Mas essa versão aí da South Cry ficou realmente muito bacana, né? A banda, aliás, veio resenhada na edição mais recente da Poeirazine, do nosso amigo aí, o Bento Araújo. Aliás, com uma crítica aí super positiva, diga-se de passagem. Pra quem não conhece, a South Cry tá aí no terceiro álbum, que acaba de sair do forno, chamado Blue Moon. Trabalho que foi gravado, aliás, no renomado estúdio Compass Point, nas Bahamas. Estúdio que é famosíssimo, aí basta dizer que foi lá, nesse mesmo local, que alguns álbuns seminais aí da história do rock and roll foram gravados, né? Como, por exemplo, Back in Black do AC/DC, o Power Slave do Iron Maiden e por aí vai. Só papa fina. A banda foi formada aí no ano 2000 pelo Daltrey Barros, que faz os vocais, e a guitarra base, né? Pelo Gil Ertal, que é o guitarrista, pelo Patrick Siliani, que é o baixista, e completando o time aí o Vitor Cunha, que é o batera. Muito legal realmente o som do South Cry, que aliás se apresentou recentemente, né, na Public House, que é uma casa de show de Friburgo. Inclusive a gente comentou a respeito na edição passada aqui do Rock Flu, né, sobre a cena de rock na Serra e tal, e que finalmente está voltando aos bons tempos, né, e sempre foi muito forte por aí, né, Gustavo, nas décadas de 70 e 80 principalmente, né.
É verdade, Serrinho. Agora há pouco, até o Preguinho estava falando sobre isso, né? Quando comentou aí sobre o Pântano, não é? E coisa e tal, a banda aí do Paolo, do Pinguim e do Gambá, né? Que já foi convidado nosso aqui no Rock Flu também. Na última edição a gente tocou uma música do Holocausto, que é outra banda da região que reinou aí nos anos 80 por aqui. E hoje a molecada nova surgindo aí, voltaram a animar aí essa cena. Semana passada mesmo, uma nova casa abriu as portas aqui pro rock and roll, né? O Bar 746, que iniciou aí um projeto que a gente espera que vingue, né? Enfim, o quarta é dia de rock, ou seja, tá ficando bonito isso aqui. Bom, mas vamos lá detonar mais som, né? Olha só o que vem por aí, ó. Drive My Car, She Said, Lucy in the Sky with Diamonds e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a faixa, né? Festival de clássicos, festival de Beatles, seguindo adiante por aqui e agora já entrando na fase mais rock and roll, né, da banda, enfim, vamos lá curtir, daqui a pouco a gente segue aqui o papo, manda bala.
Everything was right. picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. We'll be right back.
Bom, essa aí então foi Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, pescada do álbum homônimo de 67 e que marcou aí o auge da psicodelia por parte dos Beatles. Um clássico dos clássicos, né? Aliás, a faixa aí imediatamente anterior, Lucy in the Sky with Diamonds, também é outra faixa seminal que também pertence a esse álbum e que está, na verdade, na trilha sonora da própria humanidade, né? Essa aí vai ficar para sempre, não tem jeito.
Pois é, não tem jeito, né? E além da psicodelia aí, enfim, conforme você falou, Serginho, esse bloco já traz a que é considerada a fase mais pesada dos Beatles, né, cara? Digamos assim, Drive My Car, por exemplo, a faixa que abriu o bloco, é do Rubber Soul, né? Ele foi lançado em 1965, e X7, por sua vez, já faz parte do Revolver, né? Álbum do ano seguinte. É, sem dúvida, a fase mais rocker, né, digamos assim, dos Beatles mesmo, né, Preguinho?
É. Existem quatro discos dos Beatles pesados, três discos dos Beatles praticamente, que é pop mesmo, coisa. É o álbum branco, é o Revolver, música pesa, quem é roqueiro mesmo, geralmente, é o Revolver, o Abbey Road e o Sgt. Pepper. Esses três são os três pesados discos dos Beatles. Vocês indo já pro Rubber Soul, é um disco mais palada, mais romântico, de garota, de namoro, de coisa assim mais devagar, de conquistas, né, dos anos 60, né? E você subindo pro já o disco Revolve, não, já um disco mais agressivo e já de fronteira. Por que é o disco fronteira? Porque é o disco com alguns efeitos de sons ali já foi lançado. Inclusive Bob Dylan, quando conheceu eles, os Beatles, em início de 64, né, ele foi apresentado ao George Harrison, foi apresentado, e George Harrison já em 64 já estava começando a estudar a cítara para poder introduzir mais lá na frente, né?
É, eles foram inclusive pioneiros nisso, né? Responsável aí pela introdução de diversos instrumentos musicais diferentes, enfim, no mundo rock and roll. Mas, cara, mudando um pouco o foco aqui do papo, entrando num tema que é obrigatório, enfim, a gente não podia deixar de comentar, que é o fato das lendas, né? Envolvendo aí os Beatles, são várias delas. Enfim, com acontecimentos aí estranhos e bizarros, aí milhares de referências em capas de álbum, significados aí das letras de algumas músicas, etc. e tal. Muita coisa, não dá pra gente falar de tudo por aqui, mas pelo menos uma delas não tem como deixar passar em branco, que é o seguinte, aquela famosa história de durante a execução de Strawberry Fields Forever, né, a faixa de estúdio que faz parte da trilha do filme, né, o Magical Mystery Tour. O John Lennon enigmaticamente aí diz, ou pelo menos parece dizer, numa frase rápida lá, que havia enterrado o Paul McCartney, e isso deu muito pano pra manga, enfim, a ponto de chegar aquele absurdo de que o Paul havia morrido de verdade e que a banda estaria se apresentando a partir de então com um clone, né? Uma história completamente absurda e maluca. E o pior é que tem gente que insiste nisso ser verdade aí, por incrível que pareça, até hoje, né? A gente acha aí em alguns blogs. Aliás, na própria capa do Abbey Road, alguns enxergam aí comprovações, aí, né, que seriam comprovações desse fato bizarro. Como é que você acabou inventando essa maluquice, cara?
É, isso aí foi assim, uma brincadeira e tal, foi mais uma sátira, um disc jockey americano. Isso eu estou te falando porque em revista, né, na época foi um comentário e tal, que quando lançaram aquele o álbum o Abbey Road, né, houve um comentário que ele teria morrido e tal, mas ele estava na fazenda, nas costas e tal, aquela coisa toda. Já estava naqueles rumores, que os bichos já estavam com nós, então houve aquele rumor, uma sátira, né? Aquilo também foi mais uma não é jogado propriamente, estou falando dos Beatles, não foi jogado nos Beatles, né? Mas ficou uma coisa assim que pegou, né? Porque na capa realmente você vê que estava muito calor, foi tirada em 29 de agosto de 69, para ser fotografada. O cara que fotografou na época foi um fotógrafo suíço, se não me engano, na época. E estava muito calor, e ele estava de sandália e tal, tirou, aí ficou descalço, sentiu vontade. E é o que eu estou te falando, não que ali por ele estar descalço, porque ele tinha morrido, que tinha aquilo, que seria aquela coisa, aquela... Sabe, não é nada disso. São coisas que às vezes, nós os colecionadores, às vezes a gente cria algumas coisas, inventa. Um fala uma coisa, fala outra, ficou brincando, coisa, não é uma coisa, né?
Ficou a lenda, né?
É, ficou aquela... É como se aquilo que você falou, é uma lenda viva, né? Assim. Deles, né?
É, com certeza. Bota a lenda nisso aí, né?
Bom, vamos falar aqui um pouquinho também sobre as carreiras solos, né, de todos os quatro Beatles, que produziram muitos álbuns, né? Claro, juntos, enquanto a banda esteve unida. Mas na verdade todos os quatro seguiram carreira solos, após a dissolução da banda. No próximo bloco, aliás, vamos detonar aqui uma faixa de cada um deles, uma do Paul, uma do John, uma do George e uma do Ringo. E acho que é interessante pra gente, de certa forma, tentar identificar semelhanças, né, e diferenças de cada um deles com o som dos Beatles propriamente, né? A gente queria saber de você, Preguinho, o seguinte: qual ou quais são os seus álbuns preferidos das carreiras solos, deles quatro separados, né? Quais deles você destacaria, enfim, aí na tua opinião?
Primeiro, o melhor álbum para mim, do caso do Paul, é o Capa Preta, é o primeiro disco que ele lançou. Ringo seria, no caso, o primeiro também, porque o primeiro do disco do Ringo, ele é muito voltado para música estilo balada, estilo de jazz, bem tradicional, lembra um pouco algumas músicas dos anos 30, finalzinho dos anos 40. Ele fez uma homenagem forte. Não que o do Paul foi, o do Paul completamente. E o primeiro disco do Paul é interessante. Ele toca todos os instrumentos, todos os arranjos dele, todos os instrumentos, tudo ele sozinho, feito na casa dele mesmo, foi o primeiro trabalho dele. Depois vem o George Harrison, primeiro trabalho, você vai me perguntar. Eu acho, de volta ao passado, tudo passa, né? Ultimate Space, né? Que ele está sentado num banco, num jardim, né? Álbum triplo, participação Alan White, Billy Preston, Lyle Roos, né? Aquele pessoal, né? E foi um disco muito bem feito para mim, aquele é o melhor para trás. Não estou desfazendo o concerto Bangladesh, que foi um disco para ajuda, né? Que a maior parte dessa quando arrecadada, nem foi para ele, mas para a ajuda do negócio do refugiado do Vietnã, né? Bangladesh também. Então é importante, mas o anterior, que seria o primeiro, o triplo, que eu acho melhor. E do John Lennon seria para mim o Imagine, né? Que tem a música Imagine, né? 1971, dezembro de 71, foi o carro-chefe dele, embora já é disco solo, né? Como os outros também, né? Para mim aquele é o melhor disco. É o Imagine, ou esse do George Harrison, esse do o álbum triplo, o do Ringo, ou seria o primeiro, que tem um prédio, um sobradozinho assim que está à frente, é o primeiro disco. O do Paul seria o primeiro trabalho deles, né? E existe um disco também que tem do George Harrison, do Ringo, que tem faixas separadas com John Lennon tocando, participação em algumas músicas ali do George Harrison também, que tem do Paul, outro Ringo na bateria, o outro, né, o outro só, entendeu? As faixas isoladas, com eles gravados sozinhos, separados, não, entendeu? Assim, coisa, mas existe.
É, bem lembrado. Aliás, esse álbum se chama simplesmente Ringo, né? É de 1973. E foi a primeira vez que os quatro integrantes dos Beatles estiveram reunidos num único álbum. Embora não fosse nas mesmas faixas, né?
É, embora separado. Embora separado, é.
É, embora separado, né? Beleza, bom, então vamos lá detonar aí esse primeiro bloco só com faixas aí das carreiras solo, né, de todos os então ex-Beatles, né, depois que cada um resolveu partir aí para um lado diferente. A gente abre com My Sweet Lord, faixa que pertence ao álbum triplo, citado agora pelo Preguinho aí como um dos seus Things Must Pass, que é de 1970. Seguimos com Live and Let Die, do Paul McCartney, faixa arrasa quarteirão aí, que foi um dos maiores sucessos dele, inclusive com sua banda Wings aí no período pós-Beatles, né, evidentemente. Saiu como single e arrebentou a boca do balão, e que faz parte também, claro, todo mundo se lembra aí do filme, né, o homônimo do 007, aí, Agente Secreto, estrelado pelo Roger Moore, né, o Live and Let Die, que aqui no Brasil teve o título aí de Viva e Deixe Morrer. Esse filme é de 73, né. Bom, depois vai pintar Imagine, né, um dos grandes momentos também do John Lennon, essa aí todo mundo conhece, né? E fechamos então com It Don't Come Easy, da carreira solo do Ringo Starr, uma faixa muito interessante que é considerada inclusive como sendo aí, de certa forma, a assinatura musical do Ringo, né? O single dessa faixa foi lançado em 1971, trazendo inclusive aí o George Harrison na guitarra, né? E atingiu o primeiro lugar nas paradas, enfim, mais um sucesso aí para a coleção, né? Como se eles não tivessem acostumado, né?
Pois é, Gustavo, verdade. Bom, vamos lá então puxar esse som aí, os Beatles separados. Som na caixa.
Thank you. this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
Sharing all.
Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana. Hoje eu queria falar sobre o seguinte, um livraço, aço, chamado A Arte do Rock, editado aí pela Companhia Editora Nacional, que já está nas livrarias aí, já chegou às megastores, podem ser facilmente encontrados na internet, né? De autoria do historiador aí, Paul Bruskin, que é especializado em rock and roll, ele que organizou aí essa obra, tendo como base o acervo do diretor teatral Rob Ross, né? É uma autêntica tentação para todo roqueiro que gosta do visual das capas de discos, né? Dos antigos vinis, principalmente. Hoje a gente falou um pouquinho aqui sobre o tempo do vinil, né? E de cartazes aí, dos logotipos das bandas, das credenciais, dos anúncios, né? Que eram publicados aí relativos às bandas, enfim, ao rock. É uma loucura, cada capítulo aí traz um grande nome. Tem Stones, Pink Floyd, tem Led Zeppelin, tem The Who, David Bowie, Alice Cooper, Elton John e o Queen. Aliás, o capítulo dos Stones, por si só, já vale aí o investimento tranquilamente. Fica aí, então, essa dica imperdível, A Arte do Rock. Bom, vamos seguir a bola por aqui. Ô Beto, manda uma dica tua aí, cara, e depois a gente pesca aqui a do Serginho. É uma pra cada um aí, pra não ter briga, cara. Pensa em alguma coisa aí e manda bala.
A minha dica é para dia 15 de novembro, o Ringo Starr e a banda dele, né, o grupo dele, estará se apresentando no City Hall, né, no Rio, e acho que não sei se em São Paulo também deve estar também, eu sei que no Rio, no City Hall, acho que é dia 15 de novembro, né. Seria uma boa, porque é uma oportunidade, ou talvez única, né, assim, porque é a primeira vez que ele vem ao Brasil, né, então seria uma boa para você poder curtir alguma coisa dos Beatles, né? E principalmente alguma coisa dele mesmo, do Ringo Starr, né? Algumas músicas dele, né? É isso aí.
Putz, é verdade, cara. Imperdível aí, Ringo Starr, que toca no Brasil, aliás, pela primeira vez, né? E minha dica da semana seria justamente essa, né? Não tem como a gente não falar disso, ainda mais nessa edição especial sobre os Beatles. Então eu vou aproveitar para reforçar, e fica sendo então aí uma dica dupla, né? Minha e tua. Aliás, você ficou na dúvida aí sobre o Ringo tocar em São Paulo? Mas na verdade ele vai tocar sim, cara. Ele toca em São Paulo antes do show aqui no Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13. Aliás, a turnê é uma turnê de responsa, né? O Ringo vai a Porto Alegre, a Belo Horizonte, a Recife e a Brasília. Além de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Não dá pra perder de jeito nenhum. Até porque a All-Star Band que vem com ele é brincadeira. É realmente All-Star. Olha só o timaço. Rick Derring na guitarra, Richard Page, Greg Bisonetti e de quebra o Edgar Winter. É mole?
É sensacional, né, cara?
Pois é, sensacional realmente. Mas, Preguinho, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui, cara. Tirando os quatro Beatles propriamente ditos, né? Você já falou hoje aqui também, tanto no George Martin quanto no Brian Epstein, que seriam e foram, né, duas figuras importantíssimas na história da banda. Mas, afinal, cara, qual deles seria aí o chamado quinto Beatle? Ou os Beatles seriam, na verdade, seis, incluindo esses dois aí? Diz aí.
Eu, pelo que eu acompanho, pelo que eu gosto, isso é minha opinião. Isso eu, né? Eu. Como a minha pessoa, eu acho que são duas pessoas importantes aí. Seria o George Martin, na parte de arranjo e produção, que contribuiu muito e continua contribuindo. E o Brian Epstein na parte da estrutura, da visão que ele tinha de marketing, né? De vender os Beatles, né? Comportadinho, até na primeira, no Carver Club, a primeira vez que ele foi ver os Beatles tocando, e ele aí entrou, sentou lá, e os Beatles estavam ensaiando ainda e tal coisa. Aí ele viu, chamou eles, conversou, no outro dia marcou no escritório deles, aí que começou, né, a contratar os Beatles, né? Mas aí exigiu, ó, vou levar vocês para Londres, esse Liverpool, né? Vou levar vocês para Londres, vocês vão ficar no hotel, agora o negócio agora, deixa comigo. Aí começou, chamou a equipe dele e começou a estar, porque ele vinha uma família de muito dinheiro, que era dono de várias lojas de discos, famosas tinha em Liverpool, mas tinha em Londres também, né? Tinha uma condição, então aí, primeira coisa, era a imagem. Vamos ver a parte da imagem dos Beatles, né? Então aí, aí achou que tinha que ser de terninho, mais arrumadinho e tal. Porque, se um dia vocês forem, aí falou assim: ainda vão tocar pra rainha, né? Como se, né? E eu corri, achava aquilo, sabe, aquela coisa, né? E eles não faziam muita, né? No início, assim, olhou pra ele, mas sentiu que tinha, né, alguma coisa, né? Porque antes de a gente conhecer o Brian, quase que eles param com tudo, né? Porque tava difícil, né? O conjunto só tocava ali daqueles arredores mesmo de Liverpool, não era coisa assim muito, né? Andou saindo lá para tocar em Hamburgo e tal, dava certo, mas não ganhava tanto, não era aquele dinheiro, tocava muitas noites, era muito cansativo e tal, na mão do outro cara lá que era um outro empresário anterior lá, né? Fez vendeu algumas imagens deles lá no, em Hamburgo, né? Mas aí com a estrutura do Brian Epstein, ele, então eu considero, na parte de vender a imagem dos Beatles, na máquina de fazer dinheiro, nessa parte, né, de publicidade, ele foi muito importante nessa parte da estrutura dos Beatles. Ele estruturou a parte de música, aí deixou com o Lennon McCartney. E Lennon McCartney foi à frente. E do lado, junto com o Lennon McCartney, quem é que estava do lado? Era o George Martin com as ideias dos arranjos, também dos acordes, que às vezes o Paul não tinha um pouco de noção nenhuma coisa, às vezes só na letra tinha coisa. Tanto é que você vê que de uns anos para cá o Paul é formado em maestro, né? Ele tem parte que faz música para filme, música clássica, foi à frente. O John Lennon também, se tivesse aí, talvez eu acredito que ele teria avançado um pouco. Né? John Lennon era muito, se preocupava, batia muito de frente com parte política, né? Com letra, com essa parte assim. Estilo, lembra um pouco o estilo Bob Dylan. Uma música, né? Imagine, né? Imagine um mundo sem guerra. Né, imagina, então você pega uma música de Bob Dylan, tem alguma coisa que fala sobre Vietnã, sobre, né, aquela coisa, né? Então ele era muito preocupado com o próximo, né? Assim, né, com a vida, né, daqueles que, tava, que ele estava vendo ali, que o andamento do mundo, né, dos anos 60. Então ele tem um papel muito, muito assim, muito importante. Aí o Yoko Ono também, todos nós temos defeito, então ela também tem um papel muito importante, porque ela estava com ele, conduziu muito bem muitas coisas e colaborou muito, continua colaborando com os filhos dele, né? A família Beatles em si tem uma responsabilidade muito grande, porque é um nome que é uma lenda, um nome que ficou, né? Então a geração que ficou vai ficar mesmo isso, sendo homenageado, sendo, fazendo alguma coisa, né? Você vê, tudo que lembra os Beatles vale uma grana. Tudo que lembra os Beatles geralmente vende.
É verdade, cara.
Opa, e como vende, né? Mas Preguinho, tá na hora de puxar aqui então, cara, esse quinto e último bloco do programa de hoje, né? Já pegando a fase final da carreira dos Beatles, material pescado aí dos últimos trabalhos, né, da história da banda, enquanto ela esteve na ativa, claro, né? Começando aí em 67 com a faixa título de Magical Mystery Tour, álbum que foi a trilha sonora do filme, né, o homônimo aí feito para TV, do qual já falamos por aqui hoje. Vai rolar também Your Blues, de 68, creditada aí a dupla Lennon e McCartney, porém, pelo que consta, foi composta quase que inteiramente por John Lennon, né, fazendo parte aí do famoso álbum branco. Na sequência, teremos Come Together, um hit avassalador aí, mais um, né, e por sinal, super coverizado também, que é uma música contida aí no mítico Abbey Road, né, o penúltimo álbum deles de 69, fechando com Get Back, outro clássico absoluto pescado do álbum derradeiro da trajetória dos Beatles, né, o Let It Be, que foi detonado aí nas prateleiras londrinas exatamente no dia 8 de maio de 1970, sendo que 10 dias depois já chegaria aí ao outro lado do oceano, né, nos Estados Unidos. Os próprios Beatles sempre disseram não curtir muito aí essa última fase da banda, principalmente aí o Let It Be, mas talvez esse sentimento fosse porque eles estavam vendo aí que a banda estava com os dias contados, né, cara? Pode ter sido isso também, né?
É, né, propriamente que eles falam que, assim, que é um álbum fraco. Em termos assim, de estrutura musical, você pega um. Você é músico, você sabe, Gustavo aí, Sérgio. Você sabe, você pega o Abbey Road, você vê que é um disco muito bem gravado, rico em arranjo, em vocais, e, entendeu? Não estou dizendo. Então, o Let It Be, não é que eles acham assim totalmente. Sempre tem aquele disco que, com qualquer conjunto, há uma preferência. E você quer ver, se você falasse, assim, por exemplo, o Ringo, né? Ele vai discordar. Não, eu acho o Led Zeppelin, de repente. Ele, entendeu? Porque são quatro, né? Aí você, se você fosse conversar hoje, entrevistar o João Resto, né? Conversar e tal. Aí ele virar pra você e falar, eu acho o álbum branco. Né? Porque Eric Clapton, né? Mas eu acho o álbum branco mais elaborado, né? Mais, tem mais mensagem e tal. E o Sgt. Pepper, né? Então, é até difícil. Assim, de da gente poder. Isso é questão de gosto, são. A coisa muda. Um gosta do verde, outro gosta do azul, né? Aquela coisa. Mas em termos assim, não é um disco ruim. Se você for procurar perguntar a várias pessoas que gostam de Beatles, muitos vão falar que gostam de Let It Be. Mas com certeza, muita gente vai mexer nesses três pontos que eu te falei: Revolve, Abbey Road e o Sgt. Pepper. Esses três, assim coisa. Porque existe, como eu te falei: o Abbey Road, o Revolve, álbum branco, Sgt. Pepper, são os quatro discos pop, pesado, assim, geralmente roqueiro gosta muito desses quatro, assim, pera muito. Não que desfazendo os anos 60, assim, coisa, entendeu? Mas é um disco os solos, né? Assim, mais pessoas que gostam de música, que gostam de explorar, você vê, o Sargento Pepper, cada vez que você ouve ele, você descobre um som diferente. Você olha a capa, é claro, Welcome to Rolling Stones, é bem-vindo ao Rolling Stones. Depois o Rolling Stones retribuiu, fez Satanic, Magister. Isso são todos os acontecimentos, entendeu? Foram retribuídos entre os artistas mesmo. A ideia desse disco, que o Paul teve a ideia de fazer esse disco, e os próprios Beatles também, os outros três, era de homenagear o mundo artístico. A primeira intenção foi essa, o foco foi esse. E a segunda intenção, aí já viria os fãs, né? Mas a primeira intenção era o foco. Você vê que na capa tem cinema, teatro, abroad, né? A parte de música, a parte do Walt Disney, Branca de Neve. Então eles homenagearam o cinema, várias áreas do mundo da cultura, né? Então na época ficaram até com medo, correram agora de processo e coisa e tal, porque tinha alguns. E aí eles foram vários para a autorização, para botar aquelas várias personalidades, né? E o mundo americano, o mundo em si, e o cinema americano, Hollywood principalmente, né? A Broadway também, a parte de teatro também ficou agradecida, porque aquilo foi uma homenagem, porque eles viram muito detalhe ali. Se você olha na capa, você vê o teatro, o cinema, sabe? Várias, a parte da Índia, né? Mas é aquilo que eu te falei para você, né? É difícil se eu falar para você assim, porque eu penso dessa maneira, né? Você vê o outro, já pensa de outra maneira, cada um tem uma maneira, porque a obra em si, a discografia, isso aí que você falou em si, coisa, é difícil. Se eu te perguntar aqui qual o disco mais gosto dos Beatles, você vai parar assim, vai demorar até um pouquinho a responder. Você vai responder, já sei até qual é mais ou menos que você vai, entendeu? Então falando que vai ser o Sargento Pepper, de repente você vai falar assim, ó, o Preguinho é o Revolver, ou é o Algo Branco, entendeu? Ou é o Abbey Road, né? Porque muitos acordes, né? Você vê que nos shows do Paul, ele toca a música do Abbey Road, ele Come Together, e aqueles arranjos, aqueles pulos, né? E o Sargento Pepper também pega alguma coisa, e o Revolver também, né? Então, é difícil, né?
É difícil, difícil. Escolher realmente é dureza. Mas você comentou aí sobre o show do Paul McCartney, né? Ele que esteve aqui no Brasil recentemente. Aliás, que showzaço eu tive por lá. E realmente foi sensacional, foi de emocionar. Inesquecível. Bom, mas vamos lá então. Bloco final aqui de hoje, a gente resolveu caprichar, né? Numa de encerrar em grande estilo. Vamos de Magical Mystery Tour, Year Blues, Come Together e Get Back. Só tem clássico aí, minha gente. Manda bala aí.
girl, you know the reason why. You know the reason why. My mother was of the sky, my father was of the earth, and I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely, gonna die if I ain't dead already. Girl, you know the reason.
Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais essa edição aqui do Rock Flu, esse especial todo dedicado aí aos Beatles. Claro que é impossível, né, como a gente até falou no início do programa, que a gente consiga aí resumir a história da banda, enfim, em pouco mais de 2 horas aqui de Rock Flu, não tem como, né? A gente acabou até atropelando um pouco aí a cronologia, enfim, misturando aí um pouco os assuntos que foram abordados aqui com o nosso convidado, o colecionador, o fotógrafo e principalmente tricolor aí, bitomaníaco, Beto Preguinho, né, de Nova Friburgo. Mas é isso aí. Na verdade, todo mundo conhece praticamente de qual é salteado aí a trajetória dos Beatles, né? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, sem dúvida, a banda mais popular de todos os tempos, influência para praticamente todas as gerações que vieram depois, enfim, na música pop, no próprio rock and roll. A gente espera que todo mundo tenha curtido aí. E já aproveita aqui o embalo para agradecer, né, a tua presença, Preguinho, que como a gente falou, tem esse apelido aí de família, guardando uma referência com o saudoso superatleta aí, João Coelho Neto, né, o preguinho do Fluminense da Seleção Brasileira, enfim, que como o próprio Beto disse aqui, é motivo de muito orgulho para a família, né, mas enfim, valeu demais a presença aqui, cara, muito legal aí o bate-papo, fizemos questão da tua presença nessa edição sobre os Beatles, né, em razão aí do teu acervo, dessa tua coleção aí, que é realmente espetacular, a gente sabe que você é modesto aí, diz até que nem tem muita coisa guardada, é, e coisa e tal, mas quem conhece sabe que é uma loucura e pena que não temos como apresentar aqui imagem, né, só som, rádio tem esse problema, né, Serginho?
É verdade, às vezes complica, cara.
Pois é, mas são milhares aí de itens, os mais variados aí de todas as partes do mundo sobre os Beatles, tudo cuidado com muito carinho, enfim, há mais de 30 anos aí, com muita organização, inclusive, é coisa de apaixonado realmente, né, de fã de verdade aí, de carteirinha. Obrigadaço aí por ter aceitado esse nosso convite, pô, valeu mesmo, cara.
É, eu queria agradecer a você, Gustavo, o Serginho também aqui, vocês presentes, por essa oportunidade de poder falar uma coisa boa como Beatles, que é cultura, que lembra tudo os anos 60, lembra ontem, hoje ou amanhã. E agradecer a todos vocês sempre que me deram esse apoio, aos amigos também, e ao meu irmão, que eu comecei através dele, primeiramente também, acima de tudo, primeiramente a Deus, e abaixo de Deus a vocês todos, né? Que se eu esquecer alguém, me desculpe, porque na hora sim a gente. Mas eu agradeço pela sua oportunidade e quando precisar, nós estamos aí, né?
Legal, Preguinho, legal. Bom. Hora também de anunciarmos aqui o resultado da super promoção, né, que fizemos aí na última edição. Sorteamos aqui nada mais nada menos que 8 brindes, né, 8 edições, 8 revistas Poeirazine, que foram gentilmente cedidas aí pelo editor, jornalista e pesquisador musical Bento Araújo de São Paulo, autêntico guerreiro aí em prol do rock and roll e, como ele mesmo sempre diz, dos bons sons. A edição sorteada foi a de número 38, enfim, o número mais recente da Poeira, e foram os seguintes, os 8 ouvintes que faturaram os exemplares. A maioria aqui mesmo do Rio de Janeiro. Enfim, mas dessa vez tivemos também ganhadores de outras cidades, né? Que aliás é um fato que deixa a gente bem feliz, né? Vamos lá, os ganhadores foram Adalberto Rodrigues, Mauro Araújo de Freitas, Isabel Oliveira, Carlos Eugênio Mota e Patrick Soares. todos aqui do Rio de Janeiro, capital. E mais Cláudio Coelho Azambi, da cidade de Teresópolis, José Carlos Soares, de Volta Redonda, e Moacir Dutra, que é da cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Essa galera toda aí com certeza já recebeu pelo correio a edição da Poeirazine, né? E a gente agradece, claro, ao Bento Araújo aí pela sessão dos brindes e também a todo mundo que participou aqui. E fiquem ligados que em breve teremos novos sorteios de brindes aqui no Rock Flut.
É, isso aí, Serginho. É interessante a gente comentar também o resultado, né, das respostas da promoção para faturar os brindes. Era só mandar, a gente pediu para o pessoal mandar um e-mail aí para a gente indicando qual teria sido o melhor Rock Fluent, qual o programa favorito, na opinião do ouvinte, aí dentre todas as edições já detonadas aqui, desde a primeira, né, lá atrás em abril de 2006. Era só mandar a resposta e as 8 primeiras a chegar lá à nossa caixa postal já faturariam aí os brindes, né? E foi muito interessante o resultado final, que acabou surpreendendo. Vários programas antigos aí receberam votos, né? Como os especiais que a gente fez aí, tendo, né, os temas especiais aí sobre birita, o especial sexo também, que foi muito legal. O programa que a gente fez sobre a Libertadores da América, né? Só com bandas latinas aí em 2008. A edição especial sobre o Rory Gallagher, né? E por aí vai. Edições recentes também foram lembradas, né? Como o especial The Who, a entrevista que a gente fez com o Serguei, né? E com o Evandro Mesquita também. Enfim, muito legal, né? Ficou eclética aí a votação, né?
É, ficou eclética realmente. Bom, fim de programa por aqui, fim de especial dos Beatles. E vamos falar um pouquinho também, né? Sobre o fim da banda. Aliás, muito se falou, né? Aliás, se fala até hoje, né? Sobre os quais teriam sido os motivos pelos Beatles terem se separado. Você mesmo, Preguinho, já disse aqui hoje que a confusão entre eles já teria começado, já teria ficado evidente durante as gravações do álbum Branco, né? Enfim. Mas a bomba explodiu de vez no início de 70, né? Sendo o Let It Be o álbum derradeiro da carreira da banda. Claro que rolaram outros lançamentos, aliás, rola até hoje póstumos com outtakes, etc e tal. Mas o álbum e as próprias imagens do filme, que tem o mesmo nome, né, Let It Be, acabaram ficando como símbolo da ruptura, né, da separação da banda. Mas de tudo que se fala, cara, tem muito fã dos Beatles, por exemplo, que torce o nariz aí pra Yoko Ono, né, então a mulher do Lennon, ali naquela fase final, que poderia ter sido então o motivo principal, se não o motivo principal, né, pelo menos um dos motivos da separação. Na sua opinião, cara, a Yoko foi fundamental mesmo pro final dos Beatles, ou isso aí é lenda?
Pode até ter sido em algumas coisas, meu, mas não acredito que foi totalmente, não. Não estou querendo coisar assim, né? Tô, a minha opinião, né? Eu acho que não. Que é o que eu te falei, o próprio o Paul mesmo, o Jorge, o Ringo, se você for conversar, muito show, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, coisas boas, faturando muito dinheiro, muita coisa, muita independência, aquela coisa toda, e mandando andamento, muita complicação, aquela coisa, então depois aquilo vai realmente vai desgastando, vai cansando, né? Que eu te falei das viagens, chegou um ponto que na viagem lá para pegar o avião, na última hora, o Brian Epstein tinha brilhante ideia, uma das últimas, das três últimas apresentações, ele modificou o roteiro com medo do quadro de negócio de sequestro, né? Isso é uma coisa que quase ninguém sabe. Isso são livros, né? Que às vezes contam, né? Já estava, né? Assim, coisa que naquela época já estava preocupado, né? Porque a gritaria dos fãs era tanta, aquela coisa, um amplificador, você quase não ouvia. É, embolava o som, né? Não tinha aquela. Não tem o recurso, claro que tem hoje, né? Tecnologia que hoje se tivesse, seria tal. Hoje, você, para ter uma ideia, se você fosse remontar a estrutura Beatles hoje, em termos de gravação e de apresentação, vamos botar em termos de apresentação a nível de fazer show para o mundo afora aí, teria que ser no mínimo de 2 a 3 anos para preparar os quatro, em termos de estruturas, de aquela coisa. Levaria, é o que o Jorge Martin concorda com ele, levaria no mínimo de 2 a 3, uns 2 anos no mínimo, né? Para poder preparar, para poder voltar, mas não é dizer voltar mais ou menos, é porque não dá para voltar, porque as coisas vão modificando, né? Para se adequar aos tempos. Porque aí eles teriam que se, como é que fala, adequar aos tempos. Para você ver que muita música dos Beatles você ouve hoje e não cansa, né?
Ah, com certeza. Pô, basta ver, tanto o Paul quanto o Ringo seguem até hoje fazendo shows aí. O Paul esteve recentemente aqui no Brasil e agora o Ringo Starr, né, faz shows daqui a alguns dias aí por várias cidades do país. E eu acho que você tem razão, sim. A Yoko talvez irritasse um pouquinho aí, mas não foi a razão principal. A falta de estrutura da época, como você comentou, Preguinho, até em termos de shows, né, sem falar naquela obrigação contratual de produzir às vezes dois álbuns por ano, enfim, ninguém é máquina, né? Isso tudo foi desgastando mesmo. Bom, mas enfim, pelo menos eles deixaram aí a música, né, que produziram como um legado que na verdade vai ficar para sempre, né? Bom, escolhemos como faixa saideira aqui para hoje justamente Let It Be, faixa maravilhosa aí do álbum homônimo, né, o trabalho derradeiro da banda enquanto ela esteve na ativa. Estamos fechando então com chave de ouro, é um baita musicão, né Preguinho?
Ah, é. É o carro-chefe do disco. É o nome do disco, eles achavam que merecia. Como a música ficou tão bonita, porque a intenção do Paul, como o John, o Paul falou, eu quero botar aquela que entra na parte do órgão, como se fosse agora de igreja, a parte clássica. Então você vê que essa música, ela tem uma boa parte clássica nela. É uma melodia muito bem feita e entra pitada de música clássica, misturado com o início do final dos anos 70. Não é isso?
Um musical.
É, um musicão. Como você, como eu te falei, como tem Yesterday, como tem Red Hood, né? É. Então, não estou te falando, as outras faixas não é ruim, não, mas ali, com certeza, Let It Be. Você vê que tudo quanto é show dele, tem que tocar Let It Be.
É, com certeza, cara, tem que tocar. Bom, hora de fecharmos as cortinas por aqui, mas antes de encerrar de vez os trabalhos, a gente queria registrar aqui uma nota triste. Enfim, muito triste para a torcida do Fluminense, né? Essa semana ocorreu o passamento aí de um dos maiores torcedores símbolos do clube em todos os tempos, o senhor Armando Giesta, figura carimbadíssima das arquibancadas, onde quer que o Fluminense jogasse já há muitas e muitas décadas, principalmente no Maracanã. O seu Armando, como era conhecido, tinha até cadeira cativa, enfim, lá no Maraca. Ele que foi um dos fundadores da maior torcida do Fluminense, né? Young Flu, e que vai deixar muitas saudades aí, com certeza. A gente quer, inclusive, dedicar essa edição aqui do Rock Flu a ele, né? Claro, né? E vamos torcer, né, Preguinho, pro time faturar esse tetracampeonato brasileiro aí, até pra homenagear o seu Armando, né, cara? Esse aí merece.
Tem que ganhar, porque isso aí é um presente, não só pra nós torcedores, como também pra ele, né? Que fez a história, né? Ficou a história, né? É uma lenda viva, então é uma responsabilidade do time. E trazer essa liguei para nós, como, né, torcedores, né, e um presente para o próprio Fluminense mesmo, né, o fundador, né, porque isso aí é uma coisa que vai ficar na história, né, como tem a história do Fluminense, né, quantas alegrias deu o time, deu a gente até aqui, até agora, né. Então eu creio que não vai ser agora, eu acho que com essa torcida firme, Chico Buarque, Pedro Bial, você aqui, Serginho e outros, vai, tem tudo pra gente começar a comemorar, né? É isso aí.
Opa, isso aí, tetracampeonato bem próximo, né, Serginho? Quem diria, cara?
bem próximo. A dois pontos do líder, né? Faltando 5 rodadas, é hora da torcida realmente comparecer, invadir e lotar o Engenhão. Tá na hora, minha gente, tá na hora. Bom, é isso então. Fim de jogo por aqui. Daqui a 15 dias tem mais Rock Flow aqui na área, tá falado? Abração aí, Gustavo. Valeu, Preguinho.
Beleza, abraço.
Falou, valeu.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. There will be an answer, let it be.
looks cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother May.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.